cárcere. Vai fazer a chamada. Tá.
Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 38ª sessão ordinária de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da minha avó, Terezinha Sartori Frabetti.
Concedido.
Pela ordem. Pela minha tia Lourdes Codonha também.
Concedido.
Pela ordem. Pelo irmão do Antônio também.
Que Deus, em sua minuta misericórdia, console o coração do Rafa, Rodrigo e Antônio. Meus sentimentos a todos.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policidani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O único senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro em nome de Deus abertos os nossos trabalhos à presente sessão. Coloque em votação a ata da 37ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos de autoria do prefeito municipal serem considerados objeto de deliberação.
Projetos a ser considerado objeto de deliberação na 38ª sessão ordinária de 2017. Projeto de lei complementar número 17/2017. De autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 003/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura municipal de Garça e de suas autarquias e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 87/2017, de autoria do prefeito municipal, revoga a lei municipal número 4.510, de 25 de agosto de 2010, que criou a comissão permanente de farmacoterapia da Secretaria Municipal de Saúde.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 88/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 4.844, de 1/7/2013, e altera o anexo 2A da lei número 5.075, de 3/8/2016, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 597.000, oriundo de recursos do QESE, para custear despesas de alimentação escolar e compra de uniformes.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Os vereadores. Proposta de emenda à lei orgânica número 06/2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei orgânica do município de Garça e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Comunicados oficiais.
Expediente recebido de diversas procedências. Maria Cristina Soares de Lima, coordenadora de empenho e escrituração. Ofício número 40/2017, caminhando o balancete analítico da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2017. A íntegra desse documento encontra-se disponível na Secretaria dessa Casa de Leis.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Porque, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 78 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.715 de 2011 e suas alterações, que dispõe sobre a concessão do vale alimentação. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, novos edis, público que aqui me assiste no plenário e também pela internet. É importante nós realçarmos nesse momento de dificuldade financeira o esforço efetuado pelo executivo, né, no fim de atendendo inúmeros requerimentos e indicações dessa casa, buscou ajustar o valor, né, do vale alimentação aos patamares mais próximos de uma realidade plausível. E então, fica aqui a... Sabemos que talvez ainda está um pouco distante daquilo que o servidor esperava, né? Mas, diante da situação econômica, eu reconheço que é um passo e um benefício que certamente vai agregar aos vencimentos dos servidores. Como eu tenho dito aqui, cabe a nós, né, vereadores, lutarmos para que, juntamente com os executivos, possamos traçar diretrizes mais claras, mais próximas de uma realidade, para que o servidor público seja valorizado no seu dia a dia, no seu exercício de sua função pública. Então, fica aqui a minha manifestação. Vou votar pelo sim, porque eu entendo que nós devemos apoiar, e não só apoiar esse reajuste, mas também buscar outros mecanismos que vão viabilizar uma melhoria ao servidor público municipal. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta a casa se existem mais oradores inscritos.
Comunico que eu peço a palavra, não sei se... Não,
tô... o vereador Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, quem nos assiste, vereadores. Só para complementar o que tratou o Reginaldo, o momento em que vivemos financeiro não permite que mais seja feito, embora sabemos que o funcionário merece. Porém, acredito sim, e acredito também, como disse o Reginaldo, ter sido um esforço do Poder Executivo para isso. Agora, nos primeiros 6 meses, eles receberão retroativos valores, certo? Então, até a sanção desse projeto, eles receberão a partir do segundo semestre de 2017 um aumento de R$ 10,00. No próximo semestre, o primeiro de 2018, mais 10. E no segundo semestre de 2018, mais 10. Né, totalizando aí R$ 30,00 de aumento no vale alimentação. Realmente está aquém do que eles necessitam, mas também se torna o limite para os gastos públicos. E espero que assim continue fazendo o senhor prefeito, que nos próximos anos ele consiga fazer esse aumento semestral, que quando chegarmos lá no final desses 4 anos, teremos um aumento significativo e acredito que vai ajudar e muito as famílias que necessitam desse vale, que são os funcionários públicos. Então, muito obrigado. Concedo.
Uma parte?
Concedo.
É o seguinte, o vereador, pelo que eu estou sabendo, acho que vai funcionar assim. Ele vai dar esse aumento de R$ 30,00 em 3 vezes, só...
No ano e meio, tá.
Só que é o seguinte, parece que ele vai corrigir a defasagem, não é isso? A defasagem, porque está defasado pelos índices que tinha que ter subido. Quando for corrigido, tiver corrigido essa defasagem, aí ele vai dar um aumento considerável, que vai ser aumento mesmo, não é isso? Pelo que eu estou sabendo.
Espero que seja, né? A gente espera que seja isso. Nesses 18 meses próximos aí, então, não, na realidade são 12, 13, 14 meses próximos, nós teremos um aumento de R$ 30,00. E além desse aumento de R$ 30,00, posteriormente, eu tenho certeza que ele vai se esforçar e tentar... aí mais um aumento nos próximos anos aí, porque o funcionário público merece. Nós todos sabemos disso. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, a questão do funcionalismo público, questão dos aumentos, é lógico que está bem fora da realidade, né, do que eles esperam, né? Isso aí é fato, né? Não tem nem que a gente discutir aqui. O aumento é um aumento simbólico, na verdade, na questão do vale alimentação. Essa é uma questão que tem sido debatida aqui na Câmara há vários anos, né? A questão das perdas salariais, das perdas, né? A questão do vale alimentação, a cada ano que passa, né? A cada mandato que entra, com relação ao funcionalismo público. E o funcionalismo público, ele sempre fica na esperança, né? De quando muda uma gestão, de ter realmente essa reposição, né, dessa perda salarial. Então, eu acho que o aumento é um aumento simbólico, né, que eu acho que é a condição que dá para fazer, é isso daí mesmo, né, até mesmo pelo poder dos estudos do impacto financeiro, que a prefeitura, não só aqui de Garça, mas de todo o Brasil, né, tem sofrido com arrecadação e receita também, mas... É lógico, né, que tudo que vem ajuda, mas a gente não pode deixar de comentar aqui que é um valor muito pouco, né, e que realmente vai atender muito pouco essas necessidades do servidor público. É lógico que a gente tem que estar comentando isso também, mas eu acho também que é o que a prefeitura hoje tem condição de fazer, que está dentro da realidade. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal, atendendo o disposto do artigo 187 do Regimento Interno da Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei número 78 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 6 de 2017, de autoria dos vereadores Paulo André Faneco e Rafael José Fabrete, que altera a resolução número 365 de 30 de maio de 2017, a fim de regulamentar e outorgar da qualidade de visitante ilustre e aperfeiçoar o controle de presença dos vereadores nas sessões ordinárias da Câmara. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos à votação do projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira. Comunique, senhor presidente. Todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei de resolução número 6 de 2017. Em discussão e votação únicas. Grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações, em conformidade.
Segundo.
O segundo secretário. Em conformidade com o artigo número 29 do regimento interno.
Como que é o negócio? É do primeiro. Ah, tá. Não, mas mudou. Tudo bem, só tem duas também. Indicações. 349/2017, do Rafael José Fabretti, sugerindo ao prefeito que retire a árvore da rua Nelson Piola, próximo ao numeral 67, uma vez que as raízes da árvore têm causado danos à calçada e os galhos vêm causando danos à fiação. Indicação 350/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito denominar uma rua ou próprio público de Terezinha Sartori Frabete.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 919/2017, dos vereadores Rodrigo Gutierrez, Deise Serapião, Janete Conessa, Marcão do Basquete, José Luiz Marques, Rafael José Fabretti e Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Samuel Pérez, presidente da comissão organizadora da 20ª Festa do Pinhão de Bedel de Garça, aos senhores Antônio Franco Santos Bacana e Lúcio Mauro dos Santos e demais membros da referida comissão organizadora.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 920/2017, vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos organizadores do terceiro encontro da educação compensatória.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 921/2017, vereador Pedro Santos e Fábio José Policinani, solicitando ao deputado federal Walter Hiroshi que envie gestões junto ao governo federal a fim de viabilizar recursos do Orçamento da União para a APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça, para sua manutenção e aquisição de novos aparelhos e equipamentos e melhoria na estrutura física, com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos assistidos, permitindo a continuação das atividades daquela entidade com a mesma excelência.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 924/2017, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre os campos utilizados para a realização dos Jogos Master e Suíço nos dias 15 e 16 de 10 de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 925/2017, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na esquina da Secretaria Municipal de Educação, Rua Padre Paulo de Toledo Leite, com a prefeita Salviano Pereira de Andrade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 926/2017, do vereador.
Esse requerimento já foi resolvido, então pode tirar ele, por favor.
Seja retirado o requerimento.
926. Requerimento 927/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de criar um banco de recolhimento de remédios não utilizado em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 928/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se, cumpridos os requisitos impostos pelo Estatuto do Magistério, será mantido a atribuição de jornada dupla para o próximo ano letivo de 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 929/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito encaminhar cópia de todos os ofícios e ou recomendações expedidos pela Controladoria Geral do Município ao chefe do Poder Executivo durante o segundo semestre de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 930/2017, do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar postes de iluminação na rua Alfredo Souza Castro, próximo ao numeral 995, uma vez que a falta de luminosidade tem causado insegurança aos moradores do local.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 931/2017, do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar poste de iluminação na viela 1, Jardim Anitta, uma vez que a falta de luminosidade tem causado insegurança dos moradores do local. É isso, é o mesmo teor, né? Tudo bem. Desculpa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 932/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Secretaria de Educação e demais colaboradores pela realização da Semana do Trânsito em todas as unidades escolares de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 923/2017, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Abelardo Camarinha para que envie esforço junto ao governo estadual, visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$150 mil, a ser revertida a favor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garças. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Comunico que os requerimentos 933 ao 937 é do mesmo teor. Porém, são deputados do partido extintos, né? Gostaria que fosse...
Sejam discutidos juntos.
Juntos.
Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 938/2017, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito municipal informações sobre supostos dirigentes de futebol interessados em assumir o Garça Futebol Clube.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 939, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, do mesmo teor dos outros requerimentos, com a emenda, né, no valor de R$150 mil.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 940/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se os ambulantes que residem em nosso município terão que pagar alguma taxa para trabalhar na festa das nações.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 941/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando voto de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Sartori Frabetti no último dia 18/10/2017. E tradicional família garcense, a senhora Terezinha prestou relevante serviço à comunidade católica garcense e à comunidade do bairro Rebelo, em todos os sentidos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não. Ah, desculpa. Informo que o vereador Rafael Frabetti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabetti.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Queria agradecer ao vereador Wagner pela lembrança e a todos vocês também, a todos que compareceram no velório, no enterro da minha avó. Eu sei que tem gente que não pôde ir por conta de trabalho, fiquem tranquilos, eu entendo. Só vim aqui prestar talvez uma última homenagem à minha avó, dona Terezinha Sartori Frabetti, faleceu aos 79 anos,
moradora da Vila Rebelo. Antes disso, morou no sítio Santo Antônio, juntamente com o meu finado avô, João Frabete, sobrinho, onde criou seus 10 filhos, e dentre eles o meu pai. Uma mulher de fibra, à frente do seu tempo, sempre disposta com a vida, sempre alegre, sempre bem arrumada. Minha mãe conta que, quando jovem, as mulheres seguiam um certo padrão por serem mulheres de famílias mais antigas, mas ela sempre foi um pouco fora desse padrão. Ela sempre foi muito vaidosa, sempre compareceu às missas de garça muito bem arrumada, com seus brincos de pérola, seu batom, e foi assim até o último dia da vida dela. Agradeço a todos que me confortaram, e agradeço principalmente a essa família Frabete, que é tão unida, uma família muito bonita, que nesse momento de dificuldade se uniu ainda mais. Agradeço o pessoal da Igreja Católica, que fez uma homenagem ontem na missa de sétimo dia, demonstrando os momentos que ela viveu ali com essa sociedade. Agradeço as pessoas que sentiram a falta dela, assim como eu vou sentir também. Obrigado a todos, e fica aqui um meu forte abraço a toda a família e meus sentimentos a todos os parentes. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de desejar meus sentimentos ao vereador Rafa. Com toda certeza, a dona Terezinha, entre nós da comunidade católica, foi muito importante. Não só junto às missas, também nos trabalhos sociais e pastorais, juntamente com a família Fabretti, que sempre tem sido muito presente, até hoje mesmo, com funcionários dentro da nossa igreja. E dona Terezinha sempre foi uma pessoa ímpar, como o Rafa colocou. Tive a possibilidade de frequentar poucas vezes os mesmos lugares que ela, mas sempre uma pessoa à frente, uma pessoa extremamente carismática, e com toda certeza, toda aquela emoção, aquelas quantidades de abraços, a quantidade de pêsames que ela recebeu, tanto na internet como pessoalmente para os familiares, com certeza não chegam nem aos pés do que realmente ela era para a comunidade católica garcense. Então, gostaria de deixar nesse momento um abraço muito forte, tanto para o Gian, quanto para o João e também a Jaqueline, tudo mais, a Jaque, que toda a família Fabretti seja totalmente grata, né, nesse momento, pois com certeza a dona Terezinha, ela fez história não só dentro da família, mas também na igreja. Então, fica aqui os meus sentimentos a todos. Meus sentimentos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos com o presidente.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa Pedro Santos, os vereadores, a plateia que nos assiste, os internautas. Eu não poderia ficar sentado em se tratar da partida da dona Terezinha, uma pessoa que, sem comentários, pelo amor de Deus, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa amável, uma pessoa que, durante o tempo que eu estive ali no cemitério, ela chegava ali com o seu carrinho, ela ia na administração, me beijava, me abraçava. Tive o imenso prazer de cortar o cabelo dela, pintar por um bom tempo, quando eu tive salão. E não tive nem coragem de estar indo no funeral dela, confesso a vocês. E prefiro lembrar dela sempre chegando lá sorrindo e falando para mim: Fabinho, eu vim lavar a capela. E ela me dizendo: Fabinho, esse cemitério foi doado pelo João Frabete, o avô. Então, assim, era muito gratificante a presença dela ali. Então, eu não poderia ficar sentado em agradecer a Deus, primeiramente, por ter emprestado ela para nós, né? E nós devolvemos ela para Deus. E gostaria de deixar um grande abraço à família, que Deus conforte vocês, Rafael e a sua família toda, e dizer que nós não perdemos ela, nós devolvemos ela para Deus. E que ela sempre vai estar junto de nós, porque é uma pessoa excelente. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 942/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplauso à senhora Anne Bredariol pela realização da festa beneficente às crianças de Virar a Série no último dia 12 de outubro.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Essa moção de aplauso e congratulações é porque é o terceiro ano que essa pessoa faz essa festa beneficente. Ela junta esforços, ela, o Dourado e uma galera ali na Vila Araceli, e não é das condições dela, mas ela sai na luta e faz a festa, e é muito linda. Esse ano não pude estar presente devido a alguns motivos de saúde, mas eu gostaria que passasse aqui no telão e gostaria de parabenizar a Anne Bredariol, todos os envolvidos, porque é muito lindo. Esta é a Anne. Pode passar, Fabiano. Olha que coisa linda. Os brinquedos, as pessoas com seus filhos, as panelas, que fizeram com muito amor, o cachorro quente, ficaram ali a noite toda picando salsicha, que lindo, né? Então é um trabalho muito lindo, olha que delícia. Então eu gostaria de parabenizar a Anne Bredariol por esse amor, por esse carinho, e o Dourado também, e todos os envolvidos, todos mesmo, de coração, sintam-se abraçados, e em nome da população de Garça, nós agradecemos. Que Deus abençoe eles grandemente. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 943/2017, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se no suposto projeto de retorno ao Garça Futebol Clube, os atletas ficarão alojados e de quem será a responsabilidade das despesas com energia elétrica e água.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu aproveito o requerimento apenas para, na verdade, fazer um questionamento, de repente, se algum vereador tem alguma informação a respeito dessa possível volta do Garça Futebol Clube. Vi que o vereador Marcão fez, acho que, dois requerimentos sobre o assunto hoje, e eu soube que foi feita hoje um decreto, né, de permissão de uso do CT para um grupo que imagino que tenha relação com essa provável volta do Garça Futebol Clube. Então, eu acho, tá? Eu coloco aqui meu ponto de vista, acho que, sem dúvida nenhuma, se for um grupo sério, acho que, sem dúvida nenhuma, a cidade ganha muito, né? No final do ano passado havia um grupo aqui com interesse em retomar as atividades. Não sei se tratam dos mesmos profissionais ou não, se são outros. Estou por fora do assunto, fiquei sabendo apenas dessa possível volta através dos requerimentos do vereador Marcão e também do decreto hoje publicado no Diário Oficial. Mas torço para que, de fato, seja um grupo sério, que esteja vindo para o município para fazer um trabalho, principalmente com crianças e adolescentes. Acho que, sem dúvida nenhuma, seria de grande valia. E aguardo aí, se algum vereador tiver alguma resposta a respeito disso, aí eu permito.
Não, é que o requerimento tá falando assim sobre as despesas de energia elétrica e água, né? Como se trata de um alojamento e deve ter uma parceria, né? Eu acho que aí A prefeitura, ela tem que ter essa contrapartida, né? Então, acho que assim, deve... Eu não vi também, acho que o decreto simplesmente foi sair de lá do executivo, então não tive esse conhecimento, já que Vossa Excelência acabou vendo isso hoje, para mim é uma novidade, né? Fiquei sabendo aqui. Mas eu acho que existe, tem que, quando você faz um convênio com a prefeitura, existe uma parceria. Talvez a prefeitura enche com esses custos aí, assim, eu acho que
não tem aumento. Na minha modesta opinião também, não vejo problema algum na prefeitura arcar com isso como uma contrapartida para um projeto social que vai beneficiar crianças e jovens do município, enfim. Nós não temos informações ainda, mas espero que seja algo bom para a cidade e acredito que seja. Então, se alguém tiver alguma informação, estamos, sem dúvida nenhuma, bastante curiosos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 945/2017, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre o motivo de não terem sido realizados os jogos escolares nesse ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 946/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de repúdio ao presidente da Câmara Municipal de Garça por ter exonerado o servidor Alexandre de Araújo Lamatina do cargo de secretário legislativo.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, amigos que nos visitam e que nos ouvem pela internet. Não queria estar lendo esse requerimento nem ter feito ele, mas não teve jeito. Considerando que nessa quinta-feira, 19 de outubro, fiquei surpreso ao saber da exoneração do servidor Alexandre Araújo Lamatina do cargo de secretário legislativo da Câmara Municipal. Servidor efetivo desde 2004, Alexandre tem uma vasta folha de serviço prestados à edilidade e, por consequência, à municipalidade. Ao longo da sua carreira legislativa, o servidor ocupou as funções de oficial legislativo, atual analista legislativo, subdiretor de secretaria, diretor-geral, diretor legislativo e secretário legislativo. Sob a assessoria da Secretaria Legislativa funcionam as comissões permanentes, assessoria parlamentar, redação de projetos e estudos legislativos, bem como a gestão das sessões ordinárias e extraordinárias que, é bom salientar, são executadas com muito zelo e responsabilidade. Destaca-se também o fato de o servidor Alexandre ser responsável pelo cerimonial legislativo, tanto das sessões solenes, como também das demais eventos realizados nas dependências da Câmara Municipal. Também é importante salientar que o servidor presta assessoria de relações públicas, inclusive no contato com a imprensa e o relacionamento institucional, tanto com a instituição pública quanto a instituição privada. Todavia, em que pese o exposto, resta evidente que o presidente da casa exonerou o servidor por questões menores e questionáveis e desconsiderando o seu valor humano profissional. Requeiro à mesa, na forma regimental, e consulto ao plenário, um voto de repúdio ao presidente da Câmara Municipal de Garça pela medida extrema e desnecessária em desfavor ao servidor Alexandre Lamatina. Quero ler aqui uma carta que fala do mesmo teor. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, em 1º de janeiro deste ano, a primeira decisão colegiada que tomamos foi de eleger o colega que iria presidir a Câmara Municipal no biênio 2017 e 2018. Como todos devem se lembrar, a disputa em segundo turno foi intensa. Voto a voto, de um lado, a colega Janete e do outro, o vereador Pedro Santos. Chamados à votação, os colegas que me antecederam deixaram a disputa em 6-5 favoráveis à vereadora Janete. Como eleito derradeiro, coube a mim fechar a disputa. A decisão não foi fácil. No profundo respeito e admiração pela vereadora Janete, sua história como educadora e seu perfil benemérito, sobretudo como membro atuante do Lions Clube de Garça, o vereador Pedro, por sua vez, transmitia energia, juventude e resolutividade. Vi neste jovem aquilo que costumo ver em todos os jovens: esperança. A esperança de formarmos lideranças políticas para o futuro. Cri, naquele momento, que Pedro era a pessoa certa para construirmos um ambiente político plural, democrático, frutífero ao debate e à construção de soluções comuns para o bem coletivo de nossa coletividade. Todavia, passados por quase 11 meses daquela eleição, concluí que me equivoquei profundamente. O jovem que votei envelheceu sob a influência da velha política. O moço resoluto cedeu ao medo e à covardia. A esperança deu lugar ao desalento. Falando de modo mais direto, ainda para você, Pedro, digo: Vossa Excelência, infelizmente, deixou-se de inflamar e estagiar com os ranços e o ódio que em nada ajudam no exercício do seu mandato como presidente e também como vereador. Cedendo às pressões conhecidas, Vossa Excelência decidiu não decidir. Amarrou, como nunca visto, a tramitação dos projetos do Poder Executivo, mesmo com pareceres favoráveis da Comissão Permanentes e das assessorias da Casa. Em recente postagem, em um grupo no WhatsApp, deixou outro vereador responder sobre a pauta, um sinal preocupante de terceirização da presidência. Outro sinal da terceirização das suas funções foram as providências ausências em votações de projetos com maior repercussão social. O vice-presidente assim teve que assumir o ônus que lhe compete. A situação das instalações da Câmara Municipal também revela o seu medo de decidir, sua inaptidão de gestão. A única coisa que fez foi retirar as pedras da fachada, todavia prover a restauração da mesma. O aspecto da fachada, aliás, expressa o tipo da gestão que temos à frente de nosso Parlamento. Por fim, suas recentes decisões administrativas no que tange aos servidores do Legislativo já foram objetivo de outra propositura e não precisam ser retomadas. Por todo o exposto e pelo o bom senso da Vossa Excelência, avalie com franqueza e autocrítica seu mandato a fim de corrigir o rumo e acertar o prumo. Caso não consiga fazê-lo, não hesite em abraçar a humildade e abrir espaço para que outro colega possa levar adiante o Poder Legislativo garcense. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, não poderia deixar de me levantar perante esse requerimento, que eu achei que se tratava apenas da questão da exoneração do nosso colega Alexandre Lamatina, e é desse assunto que eu tratarei nesses meus poucos minutos. Eu apenas quero salientar aqui que participei do momento em que ocorreu uma conversa. Eu estava junto ao presidente Pedro na sala do Alexandre Lamatina, por quem eu tenho não só respeito como profissional, mas como amigo e alguém que eu admiro, trabalhei junto já o primeiro mandato inteiro, sempre me atendeu muito bem, assim como atende a todos os vereadores. Nada a falar a respeito do profissional Alexandre Lamatina e nem da pessoa do Alexandre Lamatina. Acho até chato que a gente tenha que trazer esse assunto ao plenário. Acho que é algo que eu gostaria que não tivesse ocorrido, mas já que ocorreu, eu não poderia deixar de vir aqui me manifestar. Importante deixar claro e registrado a todos que o que aconteceu foi um pedido de exoneração pelo próprio Alexandre Lamatina. Isso aconteceu na minha frente, por isso eu não poderia deixar de dizer aqui nessa tribuna. Nós estávamos conversando na sala dele a respeito de um projeto, algumas dúvidas que tiveram no projeto, e discussões normais que acontecem em qualquer empresa, em qualquer discussão entre amigos, em qualquer ambiente. E naquele momento, a gente sabe, eu mesmo, sabemos até inclusive, porque o próprio Alexandre agora parece que ia apresentar um atestado, talvez não esteja muito bem de saúde, com problemas de depressão, que, obviamente não vem ao caso aqui, mas, enfim, eu acho que ele, em um momento ali meio que não estava muito bem, ele falou, meu cargo está à disposição, eu vou pedir a exoneração do cargo. E ele, então, se dirigiu até o nosso diretor Carvalho e pediu para que fosse feita a sua carta de exoneração. Eu faço questão de salientar aqui que não houve nenhum tipo de discussão acalorada, não houve nada. Houve apenas algumas discordâncias em relação à forma como foi conduzido um projeto. Simplesmente isso, algo natural, algo normal. E naquele mesmo instante, o vereador Pedro, atendendo ao pedido dele, ele veio e pediu para que fosse feita a sua carta de exoneração do cargo, que é um cargo de comissão, um cargo de livre provimento do presidente do Legislativo. O Pedro simplesmente tomou a decisão, então, de convidar o Antônio, que, aliás, tenho certeza que todos aqui já notaram que tem uma capacidade fora de discussão para assumir essa função. É uma pessoa que vem realizando o trabalho de forma técnica perfeita, até inclusive no momento em que acho que o Alexandre Lamartina tirou férias, ele assumiu, todo mundo sabe que foi profissional exemplar. Então, naquele momento em que o Alexandre pediu para ser exonerado, para que fosse feita a sua carta de exoneração, naquele mesmo momento eu estava aqui, por isso eu não podia deixar de vir aqui falar o que de fato aconteceu. O Pedro simplesmente chamou o Antônio, conversou, eu estava junto, participei por acaso, porque eu estava ali, e fez o convite ao Antônio. E o Antônio prontamente aceitou, né, e estava resolvido o assunto, certo? Tanto é que no dia seguinte que eu fiquei sabendo que o próprio Alexandre não assinou a carta de exoneração, a carta que ele mesmo pediu para que fosse feita, ele não quis assinar. Mas nesse momento, o funcionário Antônio já estava convidado pelo senhor presidente para assumir essa função. É importante deixar claro que a função de diretor legislativo, ela é uma função de confiança do presidente. É uma prerrogativa do presidente fazer essa nomeação. E ninguém é dono eterno de cargo algum, seja na prefeitura ou seja na Câmara. É indiscutível todo o trabalho que o Alexandre sempre fez aqui. É indiscutível. Ele já trabalhou aqui na Câmara como diretor e já trabalhou como não sendo diretor. Há outros funcionários aqui na Câmara que também podem um dia ter a oportunidade, assim como o Antônio está tendo hoje, de assumir uma das diretorias. Uma parte, vereadora.
Permite. Lembrando que o Carvalho também já foi, né, diretor aqui da Câmara.
Exato. O cargo de diretor, ele já passou por várias pessoas já ocuparam esse cargo de diretor. Certo? Então, honestamente, com todo respeito ao posicionamento do vereador Wagner, mas eu voto contra uma moção de repúdio, porque eu não repudio nada do que aconteceu. Eu não repudio porque eu acompanhei. E o próprio Alexandre, ele sabe que tem minha amizade, que não conversei com ele ainda a respeito disso, que ele tem seus problemas pessoais aí, mas é alguém que eu gosto, tenho respeito, tenho admiração, mas acho que não se pode misturar as coisas, certo? Não se pode misturar as coisas. Eu não vejo motivo algum para repudiar a ação do presidente. A prerrogativa para fazer a nomeação é dele, tá? Por quê? Porque é ele também quem vai responder caso algum processo legislativo seja feito de forma incorreta dentro da casa. É ele que vai responder. Tá? Importante deixar isso também bastante claro. Os vereadores podem questionar qualquer coisa, do tipo, mas nós não somos favoráveis, a gente preferia que o Lamartina continuasse. Enfim, cada um é livre para pensar o que for. Mas quem responde pelos atos da diretoria legislativa é o presidente, certo? É por isso que é um cargo de confiança. E eu reitero que em nenhum momento o Pedro... Só um minutinho, já te cedo. Em nenhum momento o Pedro falou que ia exonerá-lo. Quem pediu a exoneração foi ele e eu sou testemunha ocular disso. Por isso eu não podia deixar de me manifestar. Tá? Eu concedo a parte, vereador.
É, por uma pessoa que está trabalhando aqui há 14 anos, quanto tempo que você acha que demorou esse trâmite aí dele, essa discussão? Quantos dias demorou isso aí e quantas horas? Ele falou em pedir exoneração, demorou, teve alguma conversa, alguma discussão?
Estava havendo uma conversa na sala, estava havendo uma conversa na sala, e ele simplesmente disse que pediria exoneração. Mas ele que pediu. Ele pediu a exoneração. E ele pediu a exoneração.
Mas 14 anos não pode fazer isso aí, com meia hora para resolver isso aí.
Eu só estou dizendo o seguinte, foi um pedido do Alexandre Lamatina. Ele solicitou, simplesmente ele levantou e disse, olha, por favor, faça minha carta de exoneração do cargo. Ele é funcionário da Câmara, ele continua sendo funcionário da Câmara, ele não cometeu nenhum ato que desabonasse ele, pelo menos não que eu tenha conhecimento, não cometeu nenhum ato que desabonasse ele. Ele continua sendo funcionário da Câmara Municipal. Agora, essa rotatividade nos cargos, isso é algo natural, é algo que pode acontecer. Quer dizer que, então, que agora, se o próximo presidente entrar e resolver colocar ou o Fabiano ou a Cássia, haverá todo esse mal-estar? Eu não estou entendendo, não estou vendo motivo para mal-estar algum. E, aliás, como eu disse aqui anteriormente, que o próprio Alexandre, a gente sabe que ele não está passando por um momento muito fácil da vida dele, todos nós sabemos disso, e acho até chato ter que falar isso aqui na tribuna, não acho que isso é assunto para ser tratado em tribuna de Câmara, mas já que o assunto veio para cá, eu tenho que dizer, a gente vê que, inclusive ele mesmo parece que está apresentando um atestado na Câmara para tirar uma licença, enfim, por um problema pessoal dele, né, algo que talvez ele não esteja bem com ele mesmo, algum problema pessoal, e ele pediu a exoneração. Se no dia seguinte ele ficou confuso, talvez porque, talvez a remuneração vai cair, eu preciso ficar, tal, a gente sabe.
Uma parte?
Permito.
O que nos causou surpresa foi realmente a aceitação rápida do presidente, sem dar um tempo para o Alexandre pensar. Se no dia seguinte, porque uma pessoa que ocupou esse cargo, como dizia aí, há 14 anos, no momento do calor da discussão, devia ter pensado, ter um tempo para pensar, né? Já que o pedido veio da parte dele. Foi isso que nos causou surpresa.
Não,
simplesmente isso.
Essa parte eu deixo para o presidente responder, né? Mas não cabe a mim responder. Mas o que eu disse, inclusive numa reunião aqui dentro, falei para o Wagner mesmo, comentei com ele, eu disse o seguinte, ó, depois do momento em que ele pediu para sair e o presidente convidou um outro funcionário para assumir aquela função, eu disse a todos os vereadores e eu repito, eu não voltaria atrás. Se eu fosse o presidente, eu não voltaria atrás. E não voltaria porque acho que seria aí sim um desrespeito com o novo funcionário que eu havia convidado. Tá? Mas apenas queria dizer aqui o que de fato aconteceu porque eu fui testemunha ocular. Certo? Então, eu não repudio o ato do presidente.
Consulta o senhor secretário os trabalhadores inscritos.
Será que você? Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, presidente. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro meu posicionamento, que é livre a votação de a favor ou contra essa moção de repúdio. Para mim, independentemente disso, são todos amigos de trabalho. Foi como o Rafael colocou, o vereador Paulo André colocou, quando eu assumi a presidência da casa, a gente entra no lugar, não tem como a gente fazer as alterações no trabalho que achamos que deve ser feita, pois ainda não sabemos como funciona. Então, a início do mandato de presidente, eu já tinha deixado bem claro para os dois cargos de confiança da nossa casa, que seria o Carvalho e o Lamatina, que continuaria trabalhando com os mesmos moldes do ex-presidente Damir, e assim que me sentisse à vontade, faria as alterações necessárias. apoiado pelos dois, né? Como foi colocado, durante esse bom tempo que estamos trabalhando já quase há 10 meses, o Lamartina fez um ótimo trabalho. Com certeza é um funcionário excepcional para a Câmara de Garça. Fez um bom trabalho, apresentou aqui muitos frutos e com certeza deixou o seu legado como presidente, como o diretor legislativo dessa casa. E eu agradeço muito por tudo que ele fez durante todo esse tempo. Porém, o Antônio está aqui. Assim que eu entrei na casa, todo o auxílio que eu venho recebendo é do Antônio. O Antônio é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, que merece... Eu acho que todos os funcionários da casa aqui, se fosse fazer uma eleição como foi feito na prefeitura, muito bem feita pelo senhor prefeito, para escolher os seus representantes ali, os seus diretores, se os funcionários fossem indicar uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está ali, prestativa, eu tenho certeza que um desses nomes, ao primeiro tempo, seria o Antônio. Então, desejo aqui, Antônio, de todo o coração, que você continue, não faça nada mais do que você já venha fazendo. Porque se você fazer exatamente o que você faz, você pode ter certeza que você já é merecedor dessa oportunidade. Agradeço ao Lamartina. Sei que é um cargo de confiança, provavelmente daqui um tempo vai entrar outro presidente e é atribuição dele, ele vai poder colocar quem ele bem entender aqui. E nós, lógico, às vezes gostamos, às vezes não, mas é uma atribuição do presidente, né? Fico até um pouco chateado com o irmão Wagner. E em relação ao que eu fui colocado aqui de mim, que eu sou da velha política e tudo mais, mas eu tenho a plena certeza que o meu coração Deus conhece. E ainda há 2 semanas atrás, o senhor estava comigo na mesa aqui em cima e falou assim: troca, você é presidente da casa. Você não consegue um quebra-mola porque você não sabe trabalhar. Faça política, troca. Irmão, a política hoje é gente boa, gente que não precisa fazer troca. É de gente que trabalha pelo povo. Tá bom? Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Informo que o vereador... tem o Frabete, desculpa. O vereador Rafael Frabete pede uso da palavra. Você não vai?
Com a palavra, o vereador Marcão.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece ao plenário, que nos acompanha pela internet. Realmente é um assunto que ganhou corpo entre nós
aqui. Pela ordem, senhor presidente, eu queria, por favor, que o senhor colocasse em alta. Acho que a nossa amiga ali, que faz a reportagem, a Dorinha, na hora que você falou, ela aplaudiu. Eu acho muito errado isso aí. Por favor, coloque em alta.
Vamos dar continuidade à nossa sessão, por favor.
Bom, vamos lá, não precisa voltar, não. É um assunto que era para ter ficado interno aqui, mas já que está todo mundo por dentro, né, foi matéria em jornal e tudo mais, seguimos em frente aqui. Eu vou ler aqui uma carta do Alexandre. Por ser uma carta, não tem como a gente ceder a parte, né? Depois, a gente pode conversar normalmente. Garça, 23 de outubro de 2017, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Como é do conhecimento de todos, fui exonerado do cargo de secretário legislativo em 18 de outubro de 2017. Decidi desde então não me pronunciar. A ética profissional e a preservação da minha saúde recomendavam esta posição. Todavia, fatos ocorridos em 20 de outubro do corrente ano foram determinantes para uma mudança de curso. O primeiro fato foi a publicação no jornal Comarca de Garça de matéria citando minha substituição e a nomeação do colega Antônio, que expôs desnecessariamente uma decisão administrativa do presidente em detrimento da preservação da minha intimidade. Sobre este assunto, encaminharei oportunamente minhas considerações àquele periódico garcense. O segundo evento, e exponencialmente mais grave, foi a ligação do presidente Pedro Santos às 21 horas e 5 minutos da sexta-feira, 20/10. O teor desta ligação me deixou indignado. O presidente iniciou a conversa me perguntando se havia tomado ciência do requerimento do vereador Wagner Luiz Ferreira, questionando-o sobre o impacto financeiro decorrente da nomeação de outro secretário legislativo. Disse que sim. O chefe do Legislativo, então, me disse que não tinha nada contra mim, mas que se o requerimento fosse aprovado, ele responderia que não haveria impacto significativo, uma vez que eu deixaria de receber parte dos meus direitos que ele, discricionariamente, suspenderia por ato unilateral. Entende o senhor Pedro Santos que a norma que instituiu os direitos dos servidores da casa, mormente aquelas que me atingem, tinham sido feitas por meio de decreto e, sendo assim, poderiam ser sumariamente revogadas por ele? A princípio, atônito pela abordagem e pela minha condição de saúde, disse que conversaria com o autor da propositura sobre o teor da mesma. Todavia, depois de uma providencial noite de descanso e muita reflexão, concluí que o autor da propositura tinha todo o direito e razão de saber as implicações financeiras decorrentes das recentes alterações na Secretaria Legislativa. Ademais, eu também quero saber, como parte diretamente envolvida na questão, se o presidente pode revogar discricionariamente aquilo que ele chama de decreto, mas que, na verdade, é a Lei Municipal número 4.780, de 28 de junho de 2012, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Legislativo Municipal de Garça, particularmente o artigo 12 e seus respectivos parágrafos, inclusive quanto à subtração de proventos em período de licença médica. Os senhores vereadores e vereadoras, como esclarecidos e inteligentes que são, devem entender os motivos da minha indignação. Ademais, como funcionário de carreira do Legislativo Garcense há quase 14 anos e do município há quase duas décadas, senti-me profundamente frustrado e entristecido com o ocorrido, entendendo que a presidência da casa, ao qual sirvo, não demonstra nenhuma empatia, consideração, reconhecimento ou, tão somente, respeito humano por este servidor público. Solicito aos nobres edis que, a partir deste pronunciamento, mantenham-se alertas e atentos a qualquer ato da presidência desta casa em desfavor deste servidor, bem como a qualquer alteração na Lei 4.780, de 28 de junho de 2012, que regulamenta funcionamento administrativo do Poder Legislativo Municipal de Garça. Grato pela atenção, subscrevo muito respeitosamente o presente, Alexandre de Araújo Lamatina, analista legislativo. Bom, fazendo uma rápida análise disso aqui, eu considero grave o que o Lamatina escreveu aqui, né? Mas vamos acompanhar aí o desmembramento aí dessa situação. Eu gostaria de deixar bem claro que a nossa indignação não diz respeito em forma alguma à capacidade e à assunção de um outro colega ao cargo. Não tem nada a ver. Tá? Deixando isso muito claro, porque o colega, o Antônio, no caso, realmente tem capacidade, é um gentleman, é tecnicamente perfeito, não tenho que falar absolutamente nada, não se aplaudir. Tá? Não é essa questão, a assunção do Antônio ao cargo, mas sim a saída do Alexandre Lamatina, da forma que foi, do cargo. Tá? Era isso que eu tinha que dizer, né? Eu acho que, pela minha proximidade com Lamatina, essa carta eu fiz questão de levar aqui a público. Ela está assinada por ele, né? Quem tiver alguma dúvida, foi lida na íntegra, e era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Inicio a minha fala citando uma frase de Barack Obama, onde ele dizia: livre dos seus bajuladores, tenha perto de você quem realmente te avisa quando você erra. Então, humildemente, tentarei agora explanar aonde acredito que a nossa presidência tem errado. Todos os pontos da conversa e do assunto já foram discutidos. Eu vou bater em cima de um outro ponto, no que eu acho crucial para o funcionamento de uma casa de leis. Aqui nós somos parlamentares. Parlamentar, parlar, vem de falar. Conversa. Todo entendimento que o presidente tem, ele pode agir de ofício e é prerrogativa dele, exonerar ou não. Até aí, temos que aceitar. Porém, essa alteração, esse fato, ele mexeu com o funcionamento da Câmara Municipal, a qual também interferirá no nosso trabalho como vereador. Um líder, a princípio, o mais jovem que for, ou com menos experiência que tiver, de um fato onde se exonera um funcionário de um cargo que, de 13 anos, nós, vereadores, não fomos comunicados. Nós, vereadores, não fomos comunicados. Cheguei aqui na quarta-feira, ou na quinta agora, não me recordo, pedindo para falar com o Alexandre, e tive a informação de que o mesmo não era mais o nosso diretor legislativo. Vejam bem, não queria que o presidente mudasse sua opinião. Quem sou eu? É de ofício? É sua prerrogativa. Mas, mais uma vez, mostrou que não está pronto para liderar. Não fez uma reunião com os vereadores, não comunicou os fatos. O que vocês sabem é o que nós sabemos. Embora não aconteceu dessa forma tão branda como se foi colocado aqui. Talvez uma reunião com os vereadores, comunicando a decisão, não pedindo opinião. É o presidente, foi eleito, comunicando: vereadores, farei uma alteração no meu cargo de confiança. A minha atividade com o Alexandre Lamartina não está mais funcionando e eu vou dar oportunidade para o Antônio. Faltou isso. E junto com isso, faltou respeito para com esses vereadores. Não acredito que qualquer indagação ou qualquer conversa fosse mudar a ideia do presidente. E até não era isso que eu queria. Porque, como disse o vereador Paulo André, qualquer presidente que entrar aqui pode mudar esses cargos. Concordo. Mas aí entra a essência da liderança. A chefia é dada, eleita e retirada depois. A liderança é conquistada. Isso ninguém te tira. Aqui nós temos o oposto. Apenas a chefia. Claro, fiquei sentido, pois, como todos sabem, é indiscutível a capacidade técnica do Alexandre. E como disse bem o Marcão, não tem a ver com o novo, com o Antônio, a qual aproveito, Antônio, e dou meus parabéns, que você seja muito feliz nesse cargo. Sei que você tem capacidade. E saiba que estaria aqui defendendo também se fosse o contrário, porque você também corre esse risco a partir de agora. Tenho para mim que quando se toma uma decisão que muda a estrutura da Câmara Municipal, por mais que seja um ato de presidência, como disse o vereador Paulo André, os vereadores tinham que ser comunicados. Foi o que eu questionei no grupo. Uma reunião, exposição dos motivos, o que aconteceu, ou se não tivesse motivo, embora a gente saiba que tem, comunicasse para os vereadores, pois eu fiquei sabendo através do edital publicado. Isso, para mim, foi uma falta de respeito com os vereadores. O Alexandre sempre atendeu muito bem as expectativas deste vereador. Posso falar por mim. Então, fica aqui o meu agradecimento ao senhor Alexandre Lamartina. Alexandre, o que aconteceu nessa semana não desfaz nem um pouco de tudo que você representou para o município e para esta Câmara. Saiba que você terá sempre o apoio deste vereador, por perceber que talvez, em querer fazer as coisas andarem, tenha sido mal interpretado. Respeito a decisão do presidente, e não estou aqui discutindo pessoa, não estou discutindo o senhor Pedro, estou discutindo atitudes. Estou discutindo ideias. Não poderia deixar de me pronunciar nesse momento, já que em conversa com quase todos os vereadores, eles pensam igual a mim. Dentro de 1 ano e 2 meses nós temos outra eleição, senhor presidente. Quero muito que o senhor complete esse seu período com muita consciência, porque dentro de 1 ano e 2 meses, ou o senhor estará aqui, ou lá junto com a gente. E o senhor necessita do apoio e do respeito desses vereadores. O senhor necessita. E nós necessitávamos desse apoio e dessa decisão, apenas um pronunciamento antes de ser feito. Fica aqui a minha indignação por não ter sido comunicado por senhor presidente, e sim por um edital de jornal. Mais uma vez, parabéns, Antônio. Siga em frente, continue esse rapaz que você sempre se mostrou ser para nós vereadores. E por mais que falem e tentem usar a figura do Antônio como uma saída, não é essa a discussão, como foi bem colocado pelo vereador Marcão do Basquete. Me senti desprestigiado no sentido de representante do povo, pois o Alexandre prestava serviço não só à presidência, mas a todos vereadores. A todos vereadores. Tenho certeza aqui que todos já precisaram do Alexandre. Então, a minha indignação fica por conta da falta de comunicação. E mais uma vez, por mostrar que liderança e chefia são coisas distintas. Obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu fui pego de surpresa até pelo requerimento aí do vereador. Né, com voto de repúdio, eu já vou dizer que eu nunca votei, né, aqui na Câmara voto de repúdio para ninguém. Se quiser procurar no histórico, esse é meu terceiro mandato, então nada contra o vereador, eu acho que é a opinião dele, tá, mas eu não posso participar, né, dessa votação, desse voto de repúdio. Tá, eu acho que é uma coisa pessoal, né, cada um tem a sua opinião, pode fazer qualquer tipo de requerimento aqui, eu entendo, mas eu não vou participar dessa
discussão interna que está acontecendo na casa, que é uma prerrogativa do presidente, né? A questão de nomear os servidores ou não, principalmente de cargo de indicação, como o prefeito também tem essa prerrogativa também. O prefeito esses dias demitiu um secretário lá também, né? Teve seus motivos, então isso é uma coisa que pode acontecer lá, como pode acontecer aqui também. Então, assim, eu não quero participar, né, desse momento, que eu acho até meio chato, expondo, né, o nome do servidor aqui na tribuna, né, perante a opinião pública, né, e agora o pessoal vai questionar, será quem está errado? É o presidente? É o funcionário? Então, você está expondo, né, um funcionário, como eu acho que deveria ser discutido uma questão interna, né, não deveria ter trazido aqui na tribuna, porque se tornou público, né. Como é o meu terceiro mandato, eu já participei aqui de várias mudanças da estrutura administrativa aqui da Câmara.
Uma parte, vereador, só para não interromper posteriormente.
Pois não.
Lembrando que o que tornou público não foi a Câmara, foi a publicação no jornal, Facebook e, inclusive, uma matéria no jornal, não só o edital.
Então, até acho desnecessário também, né? Porque se tornou público e acaba expondo, né, a pessoa e aí você fica o motivo de quem é quem, né? Quem está certo. Quem está errado? Eu, como nunca participo de nada aqui da Câmara, a não ser a reunião com a comissão que participa eu, a Janete, o parente, né? De vez em quando a gente se encontra aqui. Então, assim, dificilmente eu venho em reuniões aqui na Câmara, né? Principalmente em hora que eu não estou participando de reunião de comissão. Então, eu fico sabendo, né? Ou aqui na Câmara, ou pelo jornal. Facebook eu não tenho, né? Então, assim, pelo Facebook, dificilmente eu vou saber, porque eu nem entro e nem faço questão também, né, de saber o que está acontecendo no Facebook. Para mim, é um motivo que não vai me trazer nada de bom e nada de ruim também. Então, eu estou questionando aqui porque eu já participo do terceiro mandato aqui na Câmara e já nesse terceiro mandato já trocou três, se eu não me engano, jurídico da casa, de primeira era de confiança também, quem nomeava era o presidente e depois foi concursado, que eu também já acho errado. Eu acho que quem deveria nomear seria o presidente, que deveria nomear tanto o jurídico quanto os funcionários de confiança, porque ele que responde por tudo que acontecer aqui na estrutura da Câmara. Então, assim, tudo que acontecer da parte de estrutura administrativa, jurídica, quem responde é o presidente, e ele terminando esse mandato, ele vai ter 2 anos ainda para estar, né, prestando as suas contas pelo Tribunal de Contas também, como o executivo. Então, essa é a questão, né? Enfim, só esse mandato eu já passei por muitos dissabores aqui nessa Câmara, tanto por funcionário, tanto como pelo presidente também, né? Informações que eu fiz requerimento que não me informaram também, né? Não guardei esse rancor. A liderança, como o vereador disse, a liderança, para você se tornar um líder, você também tem que ser humilde, tá? Eu acho que a humildade é uma qualidade mais importante para a pessoa conseguir a liderança. E também saber voltar atrás, né? No caso, nessa questão do presidente também, saber voltar atrás. Mas isso eu não vou entrar no mérito, porque é uma questão sua, é uma opinião sua. Então, acho assim, que a liderança, ela não é só ter inteligência, sabedoria para poder ordenar. Ela tem que também ser humilde, ouvir e voltar atrás também. Eu acho que isso daí são as qualidades principais para a pessoa se tornar um líder, tá? Eu não vou criticar nem o vereador Irmão Wagner, até peço, né, desculpa, eu não sabia desse requerimento, fiquei sabendo agora, não olhei no meu e-mail, né, não tive oportunidade de ler, li agora. Também não vou ser contrário ao presidente da Câmara, eu acho que é uma questão interna, isso daí você que decide, eu não quero dar uma opinião, até mesmo porque eu faço parte da mesa e também nem fui comunicado, entendeu? Eu acho que, não sei se o vereador Parente foi também, então, assim, enfim. Então, como eu não fui informado dessa decisão e nem de outras também, então, para mim, está sendo totalmente diferente, tá? Porque várias decisões foram tomadas pelo presidente da casa, né? Como na questão do serviço ali, né? De tirar a parte que estava caindo da frente, e eu também não participei de reunião nenhuma, da questão de mudança de prédio. Então, assim, eu também não faço questão nenhuma, tá? Se quiser me convidar, né, e eu poder dar uma opinião, eu até entendo, né, que eu acho que faz parte de uma democracia. Mas também, se não me chamar, eu não faço questão nenhuma, deixando bem claro isso daí. O que eu queria dizer, não poderia deixar de posicionar, eu nunca votei num voto de repúdio aqui, e olha que já foram várias, né, votos de repúdio aqui que passaram pela Câmara, pode procurar no histórico, E eu só não vou votar porque eu desconheço totalmente o fato, tá? E a questão é a seguinte, quando a gente fala de funcionário, né, todos os funcionários aqui prestaram concurso, certo? Eles prestaram concurso e não ganham mal, não, tá? Esse negócio da pessoa trabalhar, ou trabalhou 14 anos, 10 anos, um cara que trabalha na fazenda Carpino Café, ele trabalhou a vida inteira também, ele tem os méritos dele, então, mas ele escolheu essa opinião. Então, o funcionário aqui, o Antônio, que eu estava olhando ali, o salário é bom, né? Então, é lógico que a pessoa tem que se dedicar. Eu trabalho na rádio 18 anos. Eu saio de porta em porta vendendo comercial na rua. Se eu não vender, eu não ganho. Então, tem que produzir. Agora, essa questão de serviu 14 anos, serviu 10 anos, ele está dentro da função. Eu só vou citar um fato do que aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Um dia eu reclamei para um patrão meu que eu estava ganhando pouco. E ele, a resposta que ele falou para mim, ele falou assim, ó, se você não estiver contente, né, tem 20 querendo entrar no seu lugar. E foi a melhor resposta que ele me deu. Passou um mês, eu saí daquele serviço e melhorei 3 mil vezes do que eu trabalhava lá. Então, eu até agradeço ele por ter falado aquilo para mim. Às vezes a gente está no lugar errado, entendeu? Às vezes tem coisa muito melhor para a gente, né, conquistar. Então, de repente, a gente se acomoda em algum lugar e pensa que aquilo ali é a maior coisa do mundo. E não é. Entendeu? É só uma ilusão que a gente vive, né, nessa questão. Então, eu só estou dizendo isso, que foi uma experiência que eu passei. E para mim foi bom. Eu até encontro ele de vez em quando e falo, olha, o senhor fez, a melhor coisa que o senhor fez para mim foi falar aquilo. E eu aprendi que quando a gente quer melhorar, a gente que escolhe, né? Não, a gente é muito acomodado às vezes. Mas enfim, gostaria de dizer que eu tenho uma amizade com o Lamartina, já é meu terceiro mandato que eu convivo com ele. Tive várias discussões com ele também, né? Várias discussões eu tive com ele, discussão sobre projetos, discussão sobre a estrutura da Câmara, e todo presidente que entrava aqui teve projeto que não deixava nem eu falar, entendeu? Eu passei bons apuros, muitos apuros aqui, né? A vereadora Patrícia conviveu, o Paulo André, nós tivemos discussão, debate e tal, mas assim, eu subi conviver com isso, passar por cima disso, e hoje consigo me relacionar bem com todos os companheiros aqui da Câmara. Entendeu? Eu acho que a vida é assim, a gente toma pancada e tem que saber perdoar, tá? É uma virtude isso do cidadão. Eu posso dizer hoje, depois que eu tive, meu filho completou um ano agora, e assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? É um amor incondicional mesmo. Isso melhorou a minha vida e de poder entender, né, sobre a vida. Eu acho que a gente, cada dia que passa, a gente aprende com muita experiência. Eu acho que ser humilde, poder voltar atrás, né, e poder perdoar, isso daí são qualidades que um líder deve ter. Tá? Mas enfim, eu peço desculpa aí para o irmão Wagner, que fez o seu requerimento. Não sou contra nenhuma opinião sua aqui, eu acho que você tem o direito, mas eu também não tenho nada contra o presidente da casa, até muitas vezes nós não tivemos na mesma chapa, mas não convivemos muito bem, mas eu não posso votar favorável a uma carta de repúdio, que eu nem sabia do assunto. Então era isso que eu gostaria de dizer, boa noite a todos e vamos seguindo em frente. Né? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria apenas de solicitar que esse requerimento, que é o requerimento de número 943/2017, seja votado em destaque no momento da votação.
Ok. Seja votado em destaque. Próximo requerimento.
946.
Requerimento 947/2017, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a sindicância aberta para se apurar cobrança efetuada pela farmácia Florales.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 948/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual a situação atual referente ao TAC, termo de ajuste de conduta, firmando entre a Prefeitura Municipal de Garças e o Ministério Público do Trabalho referente à terceirização dos serviços básicos de saúde do município de Garças.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 949/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a inversão da ordem cronológica de pagamentos a fornecedores do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, esse requerimento que eu protocolei aqui na casa é por conta de um extrato de uma justificativa publicada no Diário Oficial pelo senhor prefeito no último dia 16, onde ele justifica o motivo pelo qual ele vai fazer alterações na ordem cronológica de pagamentos a fornecedores. Então, para que todos entendam, quem não tem muita informação de como as coisas funcionam, a prefeitura ela tem sempre que fazer os pagamentos dos fornecedores em ordem cronológica. Se eu comprei primeiro do fornecedor A, eu tenho que pagar o fornecedor A primeiro, depois o fornecedor B, C, D e assim por diante. Sempre quem eu comprei primeiro, recebe primeiro. E o prefeito agora, através desse decreto, nem sei se podemos chamar assim de decreto, né? Mas é um extrato lá que saiu no Diário Oficial, ele informa que então, para que continue sendo oferecidos os serviços básicos e essenciais à população, e ele lista lá como, por exemplo, serviço de coleta de lixo, enfim, ele cita aquilo que é mais essencial, ele informa então, ele coloca que ele poderá efetuar descumprimento da ordem cronológica de pagamentos. E, na verdade, eu fui informado disso através de um fornecedor da prefeitura que me procurou preocupado com essa situação. Então, eu consultei o Diário Oficial, vi que isso realmente estava lá publicado. Então, eu estou fazendo um requerimento para o prefeito, questionando a ele o motivo desse extrato, se a prefeitura está atrasando o pagamento de fornecedores, se há aí uma perspectiva de que, de repente, precise atrasar pagamento de fornecedores. E estou questionando se, de acordo com as estimativas da Secretaria de Fazenda, se a Prefeitura espera fechar o ano de 2017 com déficit financeiro. Então, esse é o meu requerimento e eu aguardo uma resposta do Poder Executivo para que a gente possa informar a população da real situação da Prefeitura Municipal de Garça nesse final de ano. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 950/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar todas as consultorias, assessorias contratadas, o objeto da contratação e seus respectivos custos aos cofres públicos do ano de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 951/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando informar... foi contratada alguma consultoria para prestar serviços para a Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças? Em caso afirmativo, qual a finalidade da contratação? Qual o valor do contrato? Vou repetir, tá? Foi contratada alguma consultoria para prestar serviços para a Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças? B. Em caso afirmativo, qual a finalidade da contratação? C. Qual o valor do contrato? D. Qual a modalidade da contratação?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 952/2017, do vereador Wagner Ferreira.
Senhor presidente, pedi para ler na íntegra, por favor, esse requerimento.
Por favor.
Requerimento 952/2017. Considerando que o servidor Alexandre Araújo Lamartina foi exonerado das funções de secretário legislativo, considerando que para assumir a função de secretário legislativo foi nomeado servidor da casa com o valor de remuneração atual significamente menor que o antigo ocupante. Considerando que o servidor Alexandre tem quase 20 anos de serviço público e, em decorrência disso, valores mais altos de remuneração que deverão ser pagos em conformidade com o que a legislação determina. Considerando que o presidente da Câmara preconiza a economia de recursos financeiros, requer a mesma constar do plenário e oficia-se ao presidente da Câmara Municipal de Garça, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o impacto financeiro decorrente da substituição dos servidores para a função de secretário legislativo para o período compreendido entre outubro de 2017 a dezembro de 2018, período de mandato atual do presidente? 2. Qual o valor a ser doravante percebido mensalmente pelo servidor Alexandre Araújo Lamartina? Apresentar o corporativo com os valores atualmente recebidos. 3. Qual o valor doravante a ser recebido pelo servidor Antônio Marcos? Apresentar o corporativo com os valores atualmente recebidos. Sala de sessões, 23 de outubro de 2017. Wagner Ferreira, vereador.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna aqui apenas para fazer uma observação a respeito do requerimento. Eu entendi qual é a intenção do vereador, saber qual vai ser o impacto financeiro dessa alteração para o Poder Legislativo. Eu apenas coloco aqui que há duas formas de se calcular esse impacto financeiro. Porque uma vez que você nomeia um servidor e ele fica durante, atualmente, se não me engano, 20 anos ocupando um cargo, ele incorpora tudo isso em seu salário. Então, se você deixar o mesmo funcionário durante 20 anos no mesmo cargo, ele incorpora tudo, até mesmo na sua aposentadoria, ele se aposenta com uma aposentadoria hoje, para falar da Câmara Municipal, com valores superiores a 10, 12 mil reais por mês. Certo? Então, há sim um impacto financeiro a ser calculado de agora até o final do ano, e há um outro impacto financeiro a ser calculado fazendo um cálculo de longo prazo. Portanto, eu acho que eu apenas quis colocar essa situação, porque isso é uma realidade não só aqui na Câmara Municipal, como na Prefeitura. Os funcionários comissionados, os diretores da Prefeitura que ocupam o cargo durante muito tempo, eles incorporam todo esse salário e, independente da função que ele esteja desempenhando, ele continuará recebendo aquele salário. O vereador quer uma parte?
Eu quero.
Sim,
está permitido. Então, eu acho que entendi. Então, quer dizer, o Alexandre incorporou, pelo tempo de serviço, na parte salarial dele, então provavelmente vai ter pouca queda.
Na realidade, eu não sei do salário dele, especificamente. Uhum. Eu não sei, não fui olhar, não, falar a verdade,
mas acho que
nem me importa.
Mas acho que o requerimento quer dizer o seguinte, que já que ele não vai ter queda de rendimentos, e vai ter uma elevação do rendimento do novo contratado, obviamente vai ter um impacto.
Eu até acho que ele tem queda de... Eu imagino que ele tenha queda de rendimentos, porque como foi dito aqui, 14 anos, ele não está há 14 anos no cargo de diretor. Ele está no cargo de diretor desde 2013, se não me falha a memória, que foi, né, o meu primeiro ano como vereador aqui, que ele foi nomeado pelo vereador Juninho como diretor. Certo? Então eu imagino que ele ficou os 4 anos, 2 anos do Juninho, 2 anos do Adamir, e agora um ano com o vereador Pedro Santos. Então, eu imagino que ele não tenha ainda todo o valor incorporado. Mas independente disso, eu só quero colocar a seguinte situação. Eu acho que, é lógico, o gestor, seja ele prefeito ou seja ele presidente da Câmara, ele vai sempre analisar esse tipo de situação, porque ele também é responsável pelas contas, por suas contas, né? Vai ter que fechar, vai ter que prestar conta para o Tribunal de Contas. Agora, são questionamentos que, por exemplo, quando o prefeito nomeia todos os secretários de fora, ninguém fala nada. A administração passada, por exemplo, tinha 5 secretários que eram funcionários de carreira, secretários. Então, quer dizer, tinha secretário lá que não teve aumento algum de salário por estar na função de secretário. Eram 5 na administração passada. Hoje não tem nenhum. E eu nunca vi nenhum tipo de questionamento e acho que nem deve ser questionado. Porque eu acho que é uma prerrogativa do prefeito. Se ele não encontrou ninguém nos quadros da prefeitura que ele considera que tenha um perfil para assumir aquele cargo, eu acho que ele tem todo o direito de trazer de fora alguém de sua confiança. Entendeu? É apenas isso que eu quero colocar. Porque eu até imagino que não seja essa a intenção do vereador, mas eu acho que esse tipo de situação acaba que você acaba criando um certo monopólio de algumas funções, alguns cargos, sempre baseado na questão do salário. Ó, esse daqui, então. Então, quer dizer, porque o salário dele vai ser mais vantajoso para a Câmara, então, quer dizer, ele vai ficar vitalício nesse cargo. E não é por aí. Né? Não é por aí. Não, independente se eu estou falando de Prefeitura ou de Câmara, permito a parte.
Eu pensei assim nesse requerimento. Como desde o começo do mandato a gente vem falando em economia pela situação do país, tá certo? Eu queria saber se foi analisado esse impacto financeiro na Câmara Municipal. Você está entendendo?
Não, tudo bem.
Por isso que eu fiz o tal requerimento.
Apenas para saber se foi analisado, se houve. Não, tudo bem. Eu nem estou questionando a questão. Eu só acho que, estando isso dentro do orçamento da Câmara, cabendo dentro do orçamento da Câmara, eu acho que se o presidente não vai ter nem a prerrogativa de fazer esse tipo de alteração, eu acho que então deveria mudar o regimento da Câmara, mudar a estrutura administrativa da Câmara. Então, nomeia logo o diretor através de concurso, e aí nenhum presidente que assumir pode alterar.
certo? Porque havendo essa possibilidade, eu acho que o presidente tem que ter possibilidade.
É, eu acho que o concurso ele deve existir sim, mas eu acho que esses cargos de confiança, cara, eu acho que tem que ser nomeação do presidente da casa. Isso é uma discussão que vai gerar muita opinião contrária ou não, mas é a mesma coisa que o prefeito.
Sim.
Se ele não coloca pessoas de confiança dele, ele vai ficar sempre com o pé atrás.
Sem dúvida, eu concordo. Por isso que eu falei, eu só citei um exemplo aqui, mas são duas administrações diferentes. Agora, eu vou questionar. Ué, a administração passada tinha 5 secretários que eram de dentro. Essa administração não tem nenhum. Eu vou questionar. Ué, o outro prefeito tinha gente lá dentro que ele quis colocar de secretário. Ele viu que tinha perfil. Para ele tinha. Para o atual não tem. Ué, o prefeito é outro. As pessoas de confiança são outras. Certo? Então acho que isso é totalmente natural e não pode ser motivo para tomada de decisão. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos e havendo pedido de votação em destaque do requerimento 946, em atenção ao pedido do vereador Paulo André Faneco, coloco em votação em destacado o requerimento 446. Em votação, o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
É um destaque.
Está aprovado o requerimento do vereador Irmão Wagner. Em discussão global dos requerimentos, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os demais requerimentos. Tempo livre. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Pedro Santos.
Janete Conês.
Pedro Santos. Janete Conês.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Patrícia.
Patrícia.
Com a palavra os vereadores.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro aqui que nós temos que ser justos, né, nos nossos posicionamentos. E hoje eu gostaria de deixar um parabenizar, porque diante de uma sessão tumultuada, uma situação difícil, com muitas discussões, muitos posicionamentos diferentes, enquanto muitos estão acusando você está certo, você está errado, o vereador Antônio Francos do Santos Bacana entrou com 6 pedidos de emenda para a saúde no município de Garça. Enquanto meia dúzia de vereadores fazem requerimentos ao Léo, né? O vereador Bacana está de parabéns, Bacana, pois, mesmo que não foram lidos um a um, foram 6 pedidos que provavelmente, eu tenho certeza que alguns serão atendidos, juntamente com um pedido que eu e o Fabinho fizemos de e-mail, para a saúde, né, Fabinho? Acho que foi papai, que provavelmente, se Deus abençoar, conseguiremos aí uma verba no valor de R$150 mil para a PAI no município de Garça ainda esse ano. Então, parabenizo, Bacana. E é com atitudes assim, no meio de sessões tumultuadas como nós temos, que ainda dá esperança de trabalhar pela situação.
O senhor me concede uma parte, senhor presidente?
Pois não, vereador.
Esse pedido, se eu não me engano, todos os vereadores aqui já fizeram e não foi motivo de parabenização do senhor, porque a sessão de hoje se torna mais viável, né? Todos os vereadores já fizeram esse pedido, inclusive eu e todos os vereadores que estão aqui. O senhor nunca parabenizou. Sinto muito, mas às vezes as coisas acontecem da forma que a gente não quer.
Eu, sinceramente, não entendi o posicionamento, mas se o senhor gosta, seja um parabéns, parabéns, professor Rafael. Seguimos as nossas falas. Enviei um requerimento, número 880, ao Executivo Municipal, solicitando sobre o nosso Conselho Municipal de Trânsito. Infelizmente, o nosso conselho não está funcionando, e o requerimento foi com o seguinte teor, as informações. Quantos membros do conselho, quais são os membros e quais os cargos,
O Conselho Municipal de Trânsito está funcionando? Quais são as reuniões? Mandar cópia das atas. E a resposta que eu tive foi: em atenção ao contido do expediente, Supra-Secretário Municipal de Habitação, Modalidade Urbana, informou que todas as informações documentadas estão disponíveis para consulta, bem como o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Sendo na Secretaria, o senhor está convidado a ter essas informações na Secretaria. Eu estive na Secretaria e não tinha essas informações. Então, o requerimento foi respondido, acho que até na esperança da gente não ir atrás das informações. Falei para o secretário que eu gostaria de estar presente amanhã com os dados, pois como foi respondido no requerimento que estaria lá, eu acho que cabe ao vereador e tem toda a está dentro do seu direito de realmente ter essas informações. Se, gente, se não tem, responde. Não há, pronto, não teremos, alguma coisa do tipo. Não precisa falar que está lá para quando a gente chega lá o pessoal não ter o que falar por isso. E colocou respostas que não se enquadram no requerimento. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui que nos prestigiam e os internautas. Esta semana eu recebi um vídeo muito bem feito sobre o Outubro Rosa. Então, eu peço para o Fabiano que coloque, então, parte do vídeo, porque o vídeo tem 8 minutos, então nós vamos ter o prazer de assistir 4 minutos e meio.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.
O momento mais difícil do meu tratamento foi o diagnóstico. Porque quando você está tocando a sua vida, você se acha imune a tudo. Dono do seu caminho e tem controle das coisas. E quando surge um diagnóstico desse, você percebe que tudo saiu do seu controle. Então tudo vai ter que parar. Depois, mais pra frente, você entende que essa parada é necessária pra você se voltar pra você e olhar quais foram as causas que te levaram à doença, o que é que você precisa fazer de agora em diante pra que tudo aconteça da melhor forma possível. Depois, passar esse diagnóstico, essa primeira depressão profunda que veio até mim, eu procurei um tratamento psicológico que foi o que foi como se fosse a salvação pra mim. E o apoio da minha família, dos meus amigos.
É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar.
Em 2010, fui diagnosticada com um câncer de mama. O diagnóstico precoce foi o ideal para o meu tratamento. Como o diagnóstico precoce é muito importante, então no meu tratamento foi muito bom.
Tem vida depois do tratamento, durante o tratamento. E a gente tem que se entregar muito a Deus, ter muita fé, força da família, força dos amigos, né? Tudo isso me ajudou para hoje eu estar aqui e falar, sou uma vencedora, eu venci. Mas eu venci com a ajuda dele, com a ajuda de Deus.
Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
O conselho que eu dou para as pessoas que passam, estão passando ou que acabaram de ter esse diagnóstico do câncer de mama, é que nunca percam a fé. Eu tive um grande apoio da minha família e dos meus amigos. Sou muito grata a eles. Sem eles eu não estaria aqui.
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu.
Essa tatu foi uma homenagem que eu fiz ao Renato, meu falecido marido. Depois de uma luta que ele teve muito grande contra o Parkinson, E eu achei que ele merecia ficar marcado aqui. Então, meu fisiotatu CA foi uma marca muito grande. Foi onde eu descobri que eu podia vencer muita coisa. Eu me descobri forte, eu me descobri amada. Recebi a notícia, foi como se tivesse, eu tivesse assinando minha sentença de morte. E daí eu percebi que não era por aí.
O mais difícil para mim foi ter o diagnóstico. Ou a dúvida de você saber se é ou não é. Eu achei essa fase pior. Quando eu tive a notícia que eu tinha que ir a um mastologista, que eu poderia estar com um possível câncer. Então esses dias foram os piores, até você chegar ao médico. Vim para casa e ele ficou bravo, porque eu fiz piada, né? Olha, filha, queríamos tanto trocar de carro, agora a gente não tem intenção.
Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim.
Amigas próximas estão passando por esse momento. E o que eu vejo de mais importante neste mês de outubro é a conscientização. É você se tocar, é você aprender a fazer o autoexame. Eu faço meus exames periodicamente. Eu faço o autoexame. Eu me olho. É preciso isso, você precisa se conhecer. E qual...
Eu peço para que o Fabiano dê pause e nos próximos 5 minutos finais conclua o vídeo e a fala da vereadora. Tudo
Muito
bem,
obrigada.
Jeanette? Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Murato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de parabenizar o vídeo, eu já tinha visto, né, Jeanette, até comentei, e eu faço parte desse grupo de voluntárias, graças a Deus, somente como voluntária, nunca tive câncer. E no dia 30 de outubro, deixo o convite, nós teremos um desfile no teatro às 7h30 da noite. Mas o desfile mesmo vai começar por volta das 8h30, então de repente se a sessão terminar cedo, dá para a gente estar prestigiando. E são mulheres assim que sempre estão relatando os seus momentos de dificuldades para aquelas que contraíram a doença. E eu acho isso maravilhoso. A organizadora do grupo é a Dalvinha, que por muitos anos trabalhou na mamografia, aqui em Garça, e vem assim, salvando a parte psicológica de muitas mulheres. Bem, eu gostaria de falar até para o Reginaldo Parente sobre um assunto que nós trouxemos à tona, sobre o semáforo na Avenida Rafael Paes de Barros, e eu questionei o prazo, quando mesmo seria instalado. E a resposta veio que o pedido de compra está já no departamento de licitação. Então, acredito que muito em breve, né, Reginaldo? Acredito que até o final do ano isso venha a acontecer. Bem, eu comentei também aqui dias atrás que faltava nos postos de saúde seringa para os usuários de insulina, e que eu teria ido falar com a nova secretária e que ela ficou de resolver. Bem, hoje novamente eu entrei em contato, pois uma outra pessoa me procurou, que se chama até Ricardo Barquilha, e ela me disse assim: Patrícia, a notícia é boa, acabou de chegar tanto a insulina que já estava faltando, como também a seringa. E naquele posto que eu comentei que eu já tinha até ido, que era o Dr. Barros, já estava normalizado, eu avisei a usuária, a paciente, ela foi lá buscar, e o Ricardo também. Ele conseguiu pegar, então esse problema foi resolvido. E eu gostaria de trazer um outro problema agora, que nós tivemos uma chuva no domingo.
Eu não sei se todos aqui costumam ir na feira aqui de Goiás aos domingos. Eu costumo ir. E com a chuva, nós tivemos lá vários problemas. Então, eu sei que parece que teve uma reforma ali na feira, mas não sei se resolveu ou se já terminou, porque tinha muito vazamento. Então, o pessoal que ali trabalha, o pessoal que foi fazer suas compras, tiveram, assim, problemas. Então, aproveitar esses dias que não estão chovendo, né, para dar uma revisada, porque, afinal de contas, é o ganha-pão, né, de muita gente que... Oi, pode falar, Wagner.
Então, eu conversei com o prefeito hoje, para ser solucionado esse problema essa semana, que foi uns condutores que quebrou, escapou. Tá?
Ah, então você chegou a ver também.
Vai fazer já até a poda das árvores lá, para não entupir as calhas, tá? Então já vai solucionar.
Ah, ótimo.
Só para complementar, vai dar um trato nos banheiros também, vai dar uma melhorada boa lá. Obrigado, senhor.
Bom, isso é importante, porque como a gente esteve por lá, então todo o pessoal, quando vê um vereador, já vem pedir, né? Então, agradeço também aí ao Wagner que pôde presenciar e a gente espera que nas próximas chuvas, então, tudo esteja resolvido. Quero aproveitar os 30 segundos que me restam e desejar boa sorte a você, Antônio, viu? Que tudo dê certo. Forte abraço, parabéns, que Deus te abençoe nessa nova jornada. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente ainda no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo novo turno de discussão de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Vereadora Janete.
Deise.
Bacana.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra a vereadora
Janete Conesse.
Janete Conesse.
Solta o filme, Fabiana. Vamos dar uma oportunidade para ter mais artistas se apresentarem.
O médico,
né,
me chamou e falou: olha, Flora, infelizmente realmente nós detectamos que é um câncer de mama. Eu tive não é um choque, eu tive vontade de sair correndo. Eu tive uma sensação de que eu queria andar sem parar, para fugir do problema. Mas depois tudo foi se serenando, os amigos dão muita força, muita coragem. Eu sei que é muito difícil, mas é um aprendizado de vida que vale a pena.
Ah, é um amadurecimento muito importante que a gente passa a ver o problema. O único problema é a doença.
Essas pequenas brigas, essas pequenas discussões, acabam ficando tudo para trás, porque a vida é maior do que isso.
Muito maior.
Né? A gente tem que ver as coisas com uma perspectiva nova, diferente.
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar.
Hoje eu sou casada outra vez. Tenho uma filha de 9 anos, foram eles que seguraram a minha barra todo esse tempo de tratamento, 1 ano de tratamento, ele teve do meu lado o tempo todo. Essa amiga aqui também teve do meu lado o tempo todo. A gente nunca deve desistir, a gente deve sempre viver um dia após o outro, isso eu aprendi, um dia depois do outro.
Eu passei primeiro para você passar pouquinho.
E a gente passou tudo isso junto e quem está passando agora, tenha muita fé, confiança, nunca desista do tratamento por nada desse mundo. O tratamento é crucial, é difícil, mas não é impossível.
De jeito nenhum. Os efeitos colaterais são ruins, mas a gente
tudo passa, tudo passa. Com a ajuda de Deus, com a ajuda da família, dos amigos, e tudo passa, né? A fé em Deus é muito importante também. E aí, usei uma peruca, em casa às vezes um lenço, e tudo passa. E o mais importante é que tem um Deus grande que cuida da gente, os profissionais competentes que se empenham tanto na cura do câncer.
Bem-vindos ao Outubro Rosa, com a campanha de conscientização do câncer de mama. Eu, como enfermeira, a gente faz as palestras solicitadas, tanto nas empresas, como igrejas, órgãos públicos, levando a conscientização, porque o que pega mais, as mulheres não dão importância do autoexame e nem do período correto de se fazer os exames.
Essas mulheres que estão participando desse vídeo, a maioria delas fazem parte desse grupo, que é o grupo Amigos da Dalvinha. A gente se reúne sempre que possível e nesses encontros a gente aproveita para conversar, tomar um chazinho, tomar um café, e nisso a gente conversa. Se está tudo bem, a gente sorri, a gente brinca. Se tem alguma com dificuldade, a gente tenta ajudar, a gente tenta conversar. Se for preciso, a gente chora junto, como já houve isso muitas vezes. E a gente vem batalhando, tentando passar informação para as outras pessoas de como foi o tratamento, as experiências de cada uma. E isso tem ajudado muita gente, graças a Deus.
Bem, gente, esta é uma homenagem. Este filme não foi feito por mim, mas a gente tem que aproveitar para fazer a homenagem a todas essas artistas que se propuseram, né, a participar deste filme, a todas as pessoas que ajudam as pacientes com câncer, aos voluntários do câncer, a Dalvinha, que faz um trabalho maravilhoso, a Casa de Apoio de Jaú, que recebe com galhardia as pacientes que fazem uso do Hospital Amaral Carvalho em Jaú. Boa noite a todos, uma boa semana e muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, essa mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, vereadores, público aqui presente, o que nos assiste pela internet. Eu venho aqui só fazer um convite. Parabéns, Janete, pelo excelente vídeo. É uma complementação do câncer, da prevenção de câncer de mama, Outubro Rosa, ação pela vida do Rotaract Clube Garça Azul, terceira ação pela vida. É uma comemoração do Dia das Crianças, juntamente com a prevenção do câncer. De manhã, às 9 horas, no lago, vai ter um plantio de 3 árvores, simbolizando os 3 anos de ação pela vida, representando a vida. E à tarde, a partir das 2 horas, terão brincadeiras para comemoração do Dia das Crianças, uma tarde de lazer, junto com o escoteiro, SOS Totó, outras parcerias, até mesmo com a Dalvinha estará presente, aferição de pressão e demais orientações sobre a prevenção do câncer. Então, estão todos convidados. A terceira ação pela vida do Rotaract Clube Garça Azul. Muito obrigada. Boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Fernando Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e também que nos ouve pela internet. Queria parabenizar a vereadora Janete, né, por esse vídeo aí importante, para a gente conscientizar as pessoas aqui do nosso município, também da região que está assistindo aqui a Câmara, né, hoje pela internet. É interessante, queria parabenizar aqui a Dalva, né, que é uma pessoa também que trabalha voluntariamente, né, para ajudar essas pessoas que têm esse problema de saúde, que às vezes a gente não gosta nem de falar o nome, né, que até faz mal para a gente. Queria também aproveitar, né, e parabenizar a dona Júlia também, né, que sempre desenvolveu o trabalho aqui ajudando as pessoas, Zé Luiz também, né, que também faz um trabalho com relação a essas questões de saúde, ajudando voluntariamente, se entregando. Acho que isso que é importante, né? A gente paga um pouco os pecados fazendo bem para as pessoas, né? Então acho que isso daí, na conta lá em cima, vai somar a favor, né? Então isso é importante, né? Então eu acho que eu não poderia deixar de parabenizar, né, a vereadora Janete por também estar participando desse movimento, que eu acho interessante, estar conscientizando as pessoas, enfim, né? É uma coisa que a gente nunca deseja ter e às vezes acontece na família da gente e a gente tem que lutar para poder ajudar, pelo menos na parte de conscientizar, de dar um incentivo, né, para a pessoa que às vezes fica sabendo, já entra a depressão, já perde aquele ânimo da vida. Então acho que esse trabalho é interessante também. Às vezes uma palavra vale mais do que muita coisa, né? E queria aproveitar aqui, eu tive sábado junto com o pessoal do Léo Clube e o Lions Universitário, que realizou o bingo da DG, né? Os vereadores foram convidados, né? Eu acho que todos estavam com seus compromissos no sábado, mas foi muito legal, queria compartilhar isso com vocês, que deu mais ou menos umas 200 pessoas lá, né? E ajudou, né? Eu acho que isso é interessante, pode realizar isso em outras instituições para ajudar a comprar algum equipamento, fazer algum projeto social. Mas só queria registrar aqui que eu não conhecia muito o trabalho desses meninos aí, do Léo Clube e do Lions Universitário. A molecada está lá trabalhando, correndo animado, se divertindo, ajudando. E o que é interessante, no final, que eu pude notar, é que a hora que somou lá o dinheiro arrecadado para eles, foi uma conquista, né? Então, né, tipo, isso que é legal, né? A pessoa trabalhar voluntariamente, perdeu um sábado aí que podia estar fazendo outras coisas, né? Mas ajudando, e chegou no final, arrecadamos tanto, foi aquela festa lá, eles mesmos, né? Então isso aí serve de exemplo pra gente. Eu nunca participei com esse pessoal desse grupo de serviço, mas sábado eu pude ver, né? E a gente tem que parabenizar o trabalho. A Deise participa bastante, né, com esse pessoal, e ela tem mais consciência do que é. Eu não tinha muito essa... eu não sabia muito o que acontecia entre eles, mas parece que eles fazem serviço direto social na cidade, tá? Frequente esse trabalho, né? Então eu vou até a semana que vem fazer uma moção para eles, de congratulações e aplausos, porque é importante valorizar esses jovens, que eu acho que isso serve como incentivo, né, para que eles continuem fazendo esse trabalho. E eu não poderia deixar de registrar aqui. Então foi um valor que eles vão divulgar, né, quanto que arrecadou lá no sábado, no bingo. E quem ganhou o bingo lá foi uma pessoa cadeirante também, né, que faz parte lá da DG, que isso foi mais interessante também. Então é importante a gente estar divulgando aqui na Câmara. É isso que eu gostaria de dizer. Boa noite a todos, uma boa semana, e que Deus nos abençoe aí, né, nesses próximos dias aí, que a gente possa trazer muita coisa boa para a nossa cidade. Muito obrigado.
Amém. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos e boa semana.